Machado era assistente de direção do filme Central do Brasil quando o cineasta Walter Salles falou com ele sobre o seu desejo de transformar a história do lutador Popó em filme. O Sérgio, que é baiano como Popó, achou até curiosa a ideia, mas não pensou mais nisso. Foi só muitos anos depois que o Sérgio, já sendo um diretor renomado do cinema brasileiro, viu a história do seu conterrâneo batendo de novo à sua porta. O Walter Salles não tinha esquecido dessa ideia e o Sérgio acabou sendo puxado para ela também. O resultado desse longo flerte está chegando agora a público. A história do Popó e do irmão dele não virou um filme, mas sim uma série que vai ser exibida pela Turner e que terá os dois primeiros episódios estreando na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. E é para falar sobre a série Irmãos Freitas, que tem o Walter como supervisor artístico e que foi dirigida pelo Sérgio em parceria com o Ali Muritiba, que eu, Ana Paula Souza, converso com o Sérgio Machado em mais este episódio do podcast da 43ª Mostra.
Um prazer estar aqui de novo, né? Eu estava pensando, acho que todos os meus filmes até hoje eu lancei na Mostra, né? Acho que um tempo tentando puxar da memória se teve algum que eu não lancei, mas acho que todos ou quase todos os meus trabalhos eu lancei na Mostra. Curtas, longas, documentários, todos. E agora com essa experiência diferente de lançar uma série, mas uma série que a gente, no início, que uma série que inicialmente a gente pensou ela como um filme e que a gente fez ela pensando em cada episódio como se fosse um longa-metragem, assim, a gente fez um esforço, hercúleo, equipe, elenco, para tentar fazer essa série como algo diferente, assim.
Você me mostrou aqui uns trechos da série. É muita ousadia da minha parte falar qualquer coisa, tendo visto tão pouco. Mas o que me passou, Sérgio, é que é uma série carregada de emoção, né? Vendo pouquinho já dá para lembrar daquela frase, assim, pô, essa vida daria um filme. É uma frase muito comum, mas na verdade não são tantas vidas assim que são tão ricas. E parece que você pegou uma história realmente muito forte, né? É a história do Popó, o lutador, e do irmão dele.
O Luiz Cláudio Freitas, é. E é curioso que a história do Popó, tem histórias que a gente fala isso, né? Uma história de um filme, a história do Popó não deu um filme porque ela é tão complexa e tão grande que a gente não conseguiu. Na verdade, inicialmente, a ideia de fazer um filme sobre Popó é já antiga, assim. Eu lembro que o Walter Salles, falava na época do Central do Brasil, que foi a época mais ou menos do que o Popó fez essa série, falava, pô, esse Popó dá um filme absurdamente interessante. Aí, anos depois, ele falou isso de novo, enfim, ele de vez em quando falava isso. E há um tempo atrás eu falei, não, vamos se juntar, a gente desenvolveu juntos o roteiro durante uns 4 anos, só que a gente nunca conseguia chegar num formato perfeito, porque a história é longa demais, assim, é complexa, assim, difícil você condensar ela em 2 horas, e sempre os roteiros, ou o roteiro ficava longo demais, ou quando a gente tentava fazer ele num formato perto de 2 horas, ele ficava superficial, porque é uma história de vida de duas pessoas, do Popó e do irmão, tem a relação deles com a mãe, tem muitas camadas, é uma história muito como meio uma tragédia grega na Bahia, e a gente nunca conseguiu chegar num bom roteiro de longa-metragem. E aí, depois de muitos anos tentando, a gente pensou em desistir, aí falou, não dá, a gente não consegue nunca chegar, e aí o Fabiano Gulani falou, mas por que vocês estão desistindo? A história parece tão boa. A gente falou, não, porque ela não, a gente não consegue, ela fica superficial, ela é grande demais, o roteiro. Falou, mas, pô, então a solução é fazer uma série. A gente nunca tinha pensado nisso e a gente resolveu ir nessa direção. E aí, pô, era o formato perfeito para contar. Assim, na hora que a gente pegou o roteiro, que já tinha 5 horas e botou ali mais 5, e tinha um monte de coisa que a gente tinha tirado porque não cabia, e ficou perfeito, assim, foi uma adaptação muito natural e a gente fez esse contato lá com o pessoal da Turner, do canal Space, eles compraram a ideia muito rapidamente e a gente, enfim, é uma série, mas que tem um pouco cara de filme, por isso a gente está em casa de novo na Mostra.
Oi, meu filho. Ó, pra você.
Deve ter custado os dois da cara, mãe. Opa aí, Popó.
Massa.
Box é pra gente analfabeta que nem eu mesmo.
O Luiz tá certo, meu filho.
O Luiz tá sempre certo.
Nossa hora chegou, campeão.
E aí? Trocou igual assalto.
Segundo. Eu disse que tava escrito.
Essas mãos ainda vai levar a gente às alturas.
Isso é uma coisa muito legal, né, da indústria audiovisual hoje, essas várias possibilidades. Então, vocês queriam fazer um longa, ficou longo demais, olha que já era longa, hein? Uhum. E aí virou uma série. Mas como que você trabalhou isso, Sérgio, em termos de linguagem, narrativa? Tem alguma diferença? De novo, pouco que eu vi aqui, eu diria que tem cara de cinema. Mas talvez até essa observação seja meio boba, né? Porque as coisas podem ter qualquer cara, né? No fundo.
O que assim aconteceu é, primeiro, quando a gente falou, vamos fazer uma série, aí eu lembro exatamente do dia, o Walter falou, essa história é uma história bonita demais, ela é importante demais para ser contada de uma maneira banal e assim, só me interesso de entrar para fazer uma série se isso for muito além do que se faz, se a gente se esforçar para ter a qualidade, o mesmo esforço que a gente faz para fazer os filmes, a mesma tentar. Porque a diferença, na verdade, no nosso caso, a diferença é uma questão de tempo, né? Você tem menos tempo para fazer a série do que normalmente para fazer um filme. Num filme, você grava 3 cenas num dia, que você grava 6. Então você tem que fazer as coisas mais ou menos no dobro da velocidade. Mas o que a gente fez foi fazer um esforço hercúleo de todo mundo, da equipe, do elenco, de estar todo mundo muito concentrado para tentar fazer as coisas com a mesma, tentar, né, chegar na mesma qualidade com menos tempo, assim. E a gente teve também uma coisa que se ressalte bacana, assim, a gente teve liberdade absoluta, assim, é uma série realmente autoral. Não houve nenhuma... Houve diálogo, claro, com o canal, de trocar uma ideia sobre quem é o público, mais ou menos, mas não teve nenhum frame tirado da série, porque o pessoal falou, a gente quer isso. Foi muito... louco, é uma série autoral. E com um esforço um esforço enorme de todo mundo, os atores. E a gente também acabou juntando, né, o Marquinhos Pedroso, a Fátima Toledo, gente que faz cinema há muito tempo, o Marcinho, Hashimoto.
Conta aqui para as pessoas o que fazem cada um. O Marcos, que é diretor de arte.
Desculpa, a gente acabou que... No cinema, muitas vezes você sonha em trabalhar com uma pessoa e normalmente essas pessoas não estão sempre disponíveis. Mas por uma sorte lá, os orixás da Bahia, do Popó, abençoaram que todo mundo que a gente queria estava disponível. Então, o Marquinhos Pedroso, que é um grande diretor de arte brasileiro, que fez Madame Satã, Cidade Baixa, Cinemas Pirina e Urubus, Bicho Sete Cabeças, enfim, eu vou passar aqui o dia falando. Ele fez a direção de arte, o Marcinho Hashimoto, que fez agora o Bingo, fez o meu filme Tudo Que Aprendemos Juntos, o Quincas, sei lá, é um diretor, é um montador dos mais concorridos do Brasil, também estava disponível, o Léo, que é um super fotógrafo, hein? Todo mundo, a Fátima Toledo, preparadora do Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Cidade Baixa, meu filme, então a gente acabou que todo mundo, a equipe dos sonhos estava disponível, por sorte, assim, naquele momento que a gente começou a filmar, que foi bacana, e a gente acertou muito no elenco também, e às vezes também não acerta, mas a gente procurou muito pelo Popó, o Rômulo, o Daniel foi um achado, o Rômulo, que é um ator, que faz o irmão, é um ator também espetacular, né? E, desculpa, só esqueci de falar, e um nome fundamental da série é o Ali Muritiba, né? A gente co-dirigiu os episódios, a gente também tentou uma estratégia que é arriscada, que normalmente numa série você, um diretor dirige o episódio 1, o outro dirige o episódio 2, com o Ali, como tinha uma sintonia muito grande entre a gente fez uma coisa arriscada que cada um dirige uma cena e passa a cena para o outro, assim, então essas cenas são misturadas, minhas e dele, ele também é baiano.
E Sérgio, você nasceu na Bahia, assim como o Popó. Quem que é o Popó para você, ou era o Popó ao longo da sua vida? Você gosta de boxe, né? Inclusive.
É engraçado, assim, que eu, como todo brasileiro, eu acompanho a trajetória de Popó, mas eu não fui tão fã dele, assim, no sentido de que, na época que o Popó... Eu era muito fã do Maguila, que vinha antes do Popó, porque eu era adolescente quando ele surgiu. Quando surgiu o Popó, eu era já estagiário do Central do Brasil, e trabalhava muito, já estava no corre ali da vida, então Eu acompanhei, torci por ele e tudo, mas não era um... Eu fiquei mais fã, conheci a história dele e gostava, como todo mundo, mas eu fiquei muito mais fã depois que eu conheci ele, a família, o Luiz Cláudio, que eu não conhecia, que é um personagem extraordinário também. Então, assim, não era assim um grande fã. Inclusive, a coisa do boxe, assim, eu não sou exatamente um fã também de boxe. Eu gosto muito de cinema, acho que boxe e cinema dá muito certo. Eu sou mais fã de Toro Indomável. Eu curtia muito ver as lutas de Mike Tyson e Maguila, assim, quando eu era moleque, adolescente. E aí depois, assim, hoje eu não acompanho, não tenho outros esportes que eu, como basquete, tênis, futebol, que eu curto mais.
Ô Sérgio, você como cineasta, por que você acha que o boxe é tão forte no cinema? Você falou de Toro Indomável, tem o filme do Clint Eastwood, Garota de Ouro. Eu tinha a sensação durante muito tempo que eu não gostava de ver boxe de verdade, porque eu achava muito violento. Eu gostava mesmo era de ver boxe no cinema, porque pelo menos não era de verdade, eu sabia que ninguém ia sair dali ferido. A que você atribui isso? Por que ele é um esporte tão cinematográfico mesmo?
É curioso que é um esporte cinematográfico e literário. Na literatura também tem uma literatura absurda. Hemingway dizia que ele era melhor boxeador do que escritor. Eu acho que boxe é uma metáfora da vida. Você ali sozinho no ringue enfrentando alguém, um duelo de vida ou morte. Tem algo ali que é muito... que eu acho que é uma metáfora perfeita do desafio mesmo, é você contra um adversário, tem uma coisa de western também, né, de que é você ali, você contra o outro, e você tem que superar um outro que às vezes é mais forte que você. Eu acho que tem isso. Tem uma outra coisa também, que eu acho que o boxe gera grandes personagens, porque eu acho que não tem na história do boxe nenhum personagem, ninguém toma porrada no rosto e se arrebenta se você tem uma vida boa, burguesa. Então eu acho que todos os lutadores da história do boxe, não consigo lembrar de nenhum, assim, todo mundo tem a vida meio no fio da navalha, assim, o cara luta para sobreviver, então são personagens muito, sabe, no fio da navalha, né, e todo mundo ali tá disputando o prato de comida, não tem playboy lutador de boxe, é só gente, é osso duro mesmo de roer, assim, eu não consigo lembrar de nenhum grande boxeador que foi, todo mundo então são grandes personagens. Eu vi há pouco tempo, eu vi muitos documentários e ficção de boxe, eu adoro. O boxe é um esporte cinematográfico por excelência. Eu vi muitos documentários, e outro dia eu vi um documentário chamado Facing Ali, falando de 10 adversários do Muhammad Ali, e aí fiquei impressionado com todas as vidas, eram extraordinárias, assim, vidas absurdamente, em qualquer lugar do mundo, eu acho, quem luta boxe é porque não tem outra opção, né? Luta porque então é um esporte de classe proletária. O Popó, a família dele chegou a ser mendiga, né? A mãe pedia comida na rua com o irmão. Ele já nasce já numa situação um pouco melhor por causa do irmão, mas eles enfrentaram, né, uma dureza, passavam fome mesmo, né?
Sérgio, e como se relacionar com esse personagem vivo, né? Numa cinebiografia. O Popó, inclusive, vem a São Paulo para participar da sessão, na mostra. Como se deu essa relação? Quais são os cuidados? Quais são os limites?
A primeira coisa que eu falei pro Popó foi assim, que era a vida dele, 95% das coisas que estão ali são coisas que aconteceram, mas em alguns momentos a gente ia mudar, inclusive a gente resolveu mudar o nome dos lutadores, dos adversários, mudar o nome do empresário, a gente manteve o nome dos familiares dele para ter essa liberdade, mas a gente ia ser o máximo fiel possível, mas que era uma obra, e ele entendeu isso muito bem, em nenhum momento... Ele topou de primeira, não pediu para ler nem nada, confiou completamente. Tem uma coisa engraçada, que ele falou, olha, tem aqui o meu computador. Aí ele me deu tipo um HD com todos os backups de tudo, de conta, de tudo da vida. Ele pode pegar tudo que você quiser, não sei o que, aí coisas pessoais. Aí fiquei aqui, bom, eu só vi as coisas relacionadas à luta, mas é assim, tipo uma confiança realmente cega e um apoio, uma participação. Ele ficou bem feliz de ter o Daniel, que é um lutador, que luta muito e que estudou longamente o estilo dele de boxe, assim, ele, isso a gente foi muito fiel, assim, a gente estudou o máximo que podia o estilo de luta dos dois para fazer o parecido. E o Daniel, por ser um campeão também de boxe, ele, e tem coisa assim impressionante na série, que essa coisa tipo De Niro, do, porque o Daniel, o Popó perdeu na véspera da luta dele, ele perdeu tipo 6 quilos e para poder lutar na luta do título mundial. E o Daniel fez questão de perder 5 quilos, ele conseguiu perder 5 quilos e meio desidratando em um dia, né, que você desidrata lutador de boxe, perde 5 dias sem beber água, sem... E ele pediu, perguntou, eu fiquei com medo, a gente ficou com medo dele ter, porque é arriscadíssimo, né? Mas ele pediu, eu falei, ah, você quer, vamos fazer. Ele pediu para fazer todo o processo igual, ele passar pelo mesmo nível de esforço físico que o Popó passou para estar assim na cena. E é impressionante, né? Você vê como ele emagreceu, ele estava no dia da filmagem, foi impressionante, ele quis fazer igual.
E Sérgio, para retratar um personagem que todos nós conhecemos na vida real, a semelhança física é algo importante, né? Como é que foi essa busca pelo ator? Você falou que ele é também lutador de boxe.
Pelos atores, né? Eu, na verdade, vou te ser sincero, assim, foi a coisa que menos me... Era a minha motivação menor. Eu queria que fosse um bom ator, que tivesse carisma, que tivesse alguma coisa de uma inocência que o Popó tinha nessa idade assim grande, que eu acho que o Daniel tem. E assim, lá no... É como se fosse... Eu queria que fosse mais... Que fosse parecido e tudo. Queria que fosse baiano e tudo, mas você não consegue ter tudo que você quer. Então, por exemplo, eu coloquei a coisa da semelhança física como algo... Era importante, mas como algo mais... Menos... fundamental do que o resto. Eu queria que fosse um grande ator que lutasse boxe, de preferência, que fosse bom no boxe, que entendesse daquilo ali, que viesse com tudo, assim, eu sempre gosto também quando vem um ator e diz assim, ah, esse é o papel da minha vida, eu vou fazer tudo. E foi o caso do Daniel. E assim, ele não, a gente não citava muito, nem com ele, nem com ninguém. Até acaba, a calha que o Luiz, o Rômulo, talvez tenha alguma semelhança com... Alguns personagens têm mais, outros menos, mas na verdade, assim, a minha grande preocupação era ter grandes atores, assim. E é o Popó de um lado, mas é também o nosso Popó, né? É um Popó feito a partir do outro, mas tem uma construção ali, a partir, a gente viu... longamente, durante anos, na verdade, a minha primeira conversa com o Popó para fazer o filme ainda, quando era o filme, já tem 9 anos, então tem 9 anos que de alguma maneira eu estou lendo coisas sobre ele, acompanhando, vendo as lutas, então eu conheço muito bem ele, e, enfim, mas é ele e é um personagem de ficção, é uma mistura, é um encontro deles dois e foi bonito de ver, assim, ontem foi a primeira sessão que a gente fez, assim, para mais gente de imprensa e estavam os dois irmãos, eles, eu estava sentado do lado do Luiz e o Popó do lado dele, eles choraram do primeiro minuto ao último, eles não paravam de chorar e tremiam e ficavam sempre falando assim, ah, é igual, não sei o quê. Porque, por exemplo, a gente, né, tem coisas que a gente muda, mas, por exemplo, a gente tentava, sabe, na luta, fazer igual o calção que estava usando, a cor da luva, o juiz vestido com a mesma roupa. A gente tentou fazer uma reconstituição de época muito precisa, assim. Então, para eles, né? E aí vem a coisa do pai, eles verem o personagem do pai que já morreu, aí quando aparecia o personagem do pai eles choravam muito, assim, bacana, né, um sinal de que de alguma maneira a gente não foi, alguma fidelidade a gente conseguiu manter.
É uma série emotiva, né, Sérgio?
É muito, assim, acho que tem muitos elementos, tem o mais de tudo é a emoção, uma história de amor entre irmãos e de superação, então acho que tem uma coisa bem universal. Eu acho que com certeza você não precisa gostar de boxe, você pode até inclusive não gostar de boxe, eu acho que vai, porque tem uma história ali de uma família que se supera e dessa relação complexa de irmãos, né, que é um tema universal, e de irmãos disputando o amor da mãe, que é o centro de tudo, são dois, é quase um triângulo amoroso, né, dois irmãos querendo um ser mais amado pela mãe que o outro. Enfim, é uma história, eu acho que vai pegar públicos de criança, gente mais velha, eu acho que é um público bem amplo que vai vai se interessar pela série e por essa sessão lá com os dois episódios.
Nós ouvimos aqui no podcast o Sérgio Machado, que é diretor com o Ali Muritiba da série Irmãos Freitas, que vai ter dois episódios exibidos na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.